Ver.
Olá, ouvintes. O meu nome é Glória, sou professora na Escola Secundária de Felgueiras e vou ler um excerto da obra A Sibila, de Agostina Bessa Luís. Chovia muito e a bátega caía no patamar com um sonoro ruído de estalo, escorrendo em enxurrada pelos degraus. Sob as medas, abrigavam-se os pintos, muito eriçados, o pescoço torcido, como quem escuta e pasma. O carteiro bateu, anunciando-se de fora com um tom urgente e vivo. Quina foi abrir, não sem antes ter desviado o alguidar, ocultado as meias, calçado as chinelas de cabedal castanho, com debruns mais claros e diminutas como as de uma criança. Eram o seu orgulho físico, a cinta estreita e o pé pequeno. Recolha-se, disse, deparando com um homenzinho muito encharcado, debaixo do velho guarda-chuva que ele apoiava na cabeça para escolher na saca a correspondência. Ora, os meus parabéns! Ele foi entrando pela cozinha, brandindo gentilmente o bilhete postal antes de o entregar. Temos então uma sobrinha nova, uma menina. É uma riqueza, disse Quina. Aquilo era todo um fino tratado de reprovação, com tudo o que a reprovação pode ter de irónico, ferino, despeitado e, apesar disso, não de todo sério ou combativo. Ela aborrecia que lhe escrevessem em postais, fosse até a mais banal das recomendações. Achava horrivelmente indelicado aquilo. A comunicação sujeita à apreciação e à curiosidade ociosa do intermediário parecia-lhe tão detestável como se esses pequenos segredos familiares, que estão apenas numa ternura, numa palavra de gíria íntima que ninguém mais entende, fossem interceptados por um estranho. Pegou no postal, guardou-o na algibeira, sem o olhar. Beba um copo. E enxugue-se ao lume. Ande lá. Escanciou o vinho, que dormente na caneca mal espumejou a sua baba. Ofereceu pão, levantando a tampa do comprido banco, que era interiormente dividido em compartimentos destinados ao feijão de gasto diário, às estrigas já afiadas. Quina movia-se lestamente, procurando, por pudor, ocultar sob a cauda da saia os calcanhares nus, como impróprio da sua condição de lavradeira abastada, para quem andar descalça foi uma garotice de rapariga que a idade madura já não consente sem desprimor. Então, para que viva! Disse o carteiro. E bebeu. Das suas roupas molhadas desprendia-se o vapor, com um cheiro de suor e de trapos usados que ganharam já a característica emanação da epiderme. Falaram um bocado ambos, muito emparelhados, pois Quina era, por vício, palradora, verbosa e tão incapaz de perder uma oportunidade de conversa. Beba outro copo, ande lá. Na, que ainda tenho alguns barrancos para descer. Caçoava o homem, tentado. Bebia. E ela não parava de falar, contava com muito pormenor, mas omitindo certos nomes e certo sentido, um caso do dia, franqueando ali um aspecto, rodeando uma certeza acolá, ondeando dúvidas e dando ao assunto mais cru e trivial um ambiente profético e reticente. A chuvarada ia espaçando. E uma soalheira de outono veio durar as medas, onde a água escorria como sobre uma superfície oleosa. Escarlate do calor, do fogo e do vinho, o carteiro não tinha jeitos de partir. Maria, que viera de dentro, da sesta dos dias santos, ela dizia que o fim da sua vida se assemelhava a um permanente feriado e, tendo ainda impressas no lado esquerdo do rosto as veinhas do travesseiro, saudou. Então tem outra netinha, graças a Deus, disse o homem, bajulador e expansivo. Pelos modos, graças. E ela olhou pela janela de grades abauladas para o terreiro agora claro, onde os parrecos se bamboleavam em fila indiana, grasnando. Vá-se embora, que isto aqui não é estalagem de muda. Com a velhice, o seu gênio de franqueza quase agressiva perdera até o sentido das conveniências. E era necessária a presença da filha para desculpar, com um redobrar de simpatia, as lacónicas sentenças dela, tão indiferentes como se já as pronunciasse para além da morte, e ela não sentisse essa obrigação de mentira para com os semelhantes, de cuja sociedade, enfim, estava isenta. Cavou! E o homem riu-se, correspondendo ao sorriso amigável e um tanto pressuroso de Quina. E muitos parabéns! Ai, é essa a novidade que nos faz velhos, a nós! Puxou o guarda-chuva e, debaixo do preguiceiro, enxotando um pequeno rafeiro com ele, pegou na sacola e foi-se embora. De certo ia cego com aquela obscuridade da cozinha, porque se ouviu o baque da sua cabeça num dos pilares da saída. E ele foi pelo caminho fora, a praguejar, escarrando e tateando o solo com a ponteira do guarda-chuva. Tu embebedaste o homem, ó Quina, advertiu Maria. Aposto que ele vai por aí a contar todas as esquinas com a testa, o pobre. Acho que não terá tempo, agora, para ler mais nenhum postal. Ou se afoga numa presa, ou cai de cangalhas nesses regos de água e chega à casa feito um entrudo. O pobre! Lamentou com uma reprovação ainda Maria, mas a filha já tinha mudado de conversa.